Vale das Trevas. Da ponte pra cá.
Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas, da ponte pra cá. Eu sou o Rafael Damascena.
Eu sou o Henrique Ferraz.
E hoje vamos dar continuidade a... chegamos à última parte da nossa pequena empreitada sobre o V5.
E...
provavelmente agora o Capadócio vai ser solto, né? Talvez, quem sabe. E aí?
Eu ia dizer que talvez nós iríamos soltar o nosso convidado, o Capadócio, o morto muito louco.
Sim, morto muito louco, só mesmo.
Rafael, bem que a gente podia colocar a musiquinha do filme O Morto Muito Louco pra apresentar esse Capadócio aí.
Eu só quero, dizer uma coisa, todo mundo aqui tá morto.
Pô, tá de fundo.
Por que eu tenho que ser o morto se todo mundo aqui não. Se ninguém aqui tá vivo?
É porque tu é o morto dos mortos.
Quem é que tem aparência de morto?
Ah, mas isso é preconceito, tá? Isso é racismo. Tudo bem.
Quem é que vira quase um esqueleto do He-Man com o passar?
Mas vamos lá.
Eu vou aceitar essa crítica aí.
Como hoje nós não temos comentários...
como a gente tá gravando tudo muito em cima, a gente leu todos os comentários na parte 3. Agora na parte 4 a gente ficou sem comentários.
Nós temos zero comentário. Mas tem algum recado, Rafael?
Não.
Então vamos começar então. A parte final do lore do V5.
Sim. Eu quero começar por uma coisa que eu acho que tá todo mundo ansioso pra saber, que é o Sabá. Mas pra gente entender o que tá rolando com o Sabá, a gente precisa primeiro entender talvez o evento mais importante pra timeline do V5, que é a Semana dos Pesadelos, né? Então, vou começar. Só uma coisa, essa parte...
Tá ligado aquele meme do esquilinho, a Semana dos Pesadelos, e da tanta. E vira o esquilinho, assim.
Acho que é uma marmota.
Vem na cabeça agora. É uma marmota. Vem na cabeça agora.
Que seja!
Não, mas é porque, assim, essa parte aqui do V5, a gente vai falar sobre pontas soltas e coisas que não fica muito claro, e eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou dar as minhas próprias teorias sobre o que pode estar acontecendo. Então vamos começar com a Semana dos Pesadelos, mas eu acho que a galera aqui do Vale sabe mais disso do que eu, então compartilhem comigo o que vocês sabem da Semana dos Pesadelos.
Ah, foi uma treta raladona aí... E o antiluviano morreu.
Nossa!
Tá, vamos lá. Vamos falar sobre a Semana dos Pesadelos, tá? A Semana dos Pesadelos é uma... Cara, é uma ação, é uma junção de ações que interliga todo o mundo das trevas. São pequenas ações no mundo dos Garous, são pequenas ações no mundo dos vampiros, magos e entre outras coisas. Começou tudo com a aparição da Estrela Vermelha, Estrela Rubra. Também isso no mundo dos Garous.
Ela também é conhecida no mundo dos vampiros como Wormwood.
Sim, com certeza, com certeza. Dentro do mundo dos Garous, nós tivemos aquela... Como é aquela palavra? Não é premonição... Jamie, fugiu a palavra?
Presságio?
A profecia, obrigado. A profecia de que quando o sangue fosse diluído demais, quando o sangue fosse muito ralo, os...
Peraí. Nos Garou?
Não, nos vampiros.
Ah, tá. Beleza.
Nos vampiros. Quando o sangue fosse muito ralo, quando o sangue fosse muito diluído, os antediluvianos iriam levantar e iriam comer, devorar suas crianças. O que que o Clã Ravenous faz? Começa em demasia abraçar sem escrúpulos.
A guerra contra os Kuijin.
Exato.
A guerra contra os Kuijin, que são...
Lá no Oriente.
Vamos fazer um pequeno parênteses aqui. Kuijin são vampiros do Oriente, eles não são Kainitas. Pronto, acabou, continua.
O deles não é da maldição de Kain.
Exato. Tá, mas eu tô dando uma pincelada bem assim por cima sobre o que é a Semana dos Pesadelos.
Vai lá,
tá? Porque a Semana dos Pesadelos é algo muito... Pá, ele é bem grande e complexo.
Vocês vão falar sobre ela quando vocês estiverem falando dos Ravenous. Pode continuar.
Continuando, tá? Semana dos Pesadelos. Houve também a descoberta de que sangue fracos poderiam gerar crias. O que até então, isso era impossível e inimaginável. E de que houvesse um vampiro que gerasse uma criança, que gerasse um filho. Na Semana dos Pesadelos também se tem a luta entre o escolhido da Wyrm contra o escolhido da Wild, que era o escolhido de Gaia, melhor dizendo, que era o rei Albrecht contra a Isisak.
Só um adendo, esses nomes que o Henrique tá falando são os espíritos que os Garou acreditam, pra quem só conhece vampiro.
Albrecht não seria um espírito, e sim o Presa de Prata, o dito rei de toda a corte de Gaia, o que iria governar todos os Garous. Mas tem todo um misticismo por trás dessa história. A Isisak, ela já nasceu com atributos físicos iguais a atributos físicos de um Krynos.
Cara, não precisa entrar...
Não entra nisso.
Lobisomem, fica no vampiro.
Não entra no lendário Matches prateado, tá? Chega, continua.
Continuando, tá? Semana dos Pesadelos. Ela, entre aspas, finaliza com o Ravenous, o Drassen, despertando. Ele desperta na Índia ao meio-dia, no sol do meio-dia. E ali se dá uma guerra. Uma guerra muito grande, generalizada. Com Quedins, com Rebiocais, com Tecnocratas, e todos os Ravens indo até a Índia. E assim que o Drassian, o antediluviano, morre, falece, todos os outros Ravens ficam com sede de sangue Ravens, e eles começam a caçar uns aos outros. Tipo, chulamente, bem chulo, bem superficial, é isso, tá? É um evento muito grande que une vários cenários do Mundo das Trevas e que o clã foco principal é o Ravenous. O antediluviano principal neste quesito é o Ravenous.
É aquela coisa, vamos dizer assim, a proximidade do despertar do Ravenous começou a causar alguns efeitos psíquicos nos vampiros no Mundo das Trevas. É chamada de Semana dos Pesadelos porque... Durante essa época, essa semana que teve até o despertar do Ravenous no auge, todos os vampiros começaram a ter pesadelos. Muitos não estavam conseguindo nem dormir direito.
Todos entre aspas. E sim aqueles vampiros mais sensate.
Não, quando tá perto do ápice, é todo mundo que sente.
É todo mundo.
Até os 13º.
Eu só vou pegar um pouco disso e correlacionar com o V5, porque... Tipo assim, essa história aí é mais das edições antigas, né?
Sim.
E tipo, não tem uma explicação nas edições antigas do porquê que os Ravenous se dirigem à Índia, né? Pra, tipo assim, por que eles vão lá? Pra serem devorados? E agora no V5 a gente tem a explicação que isso foi os sintomas iniciais do chamado.
Sim.
Tanto que a Estela Rubra aparece só depois que o Ravenous é destruído. Ele acorda e aí acontece um embate onde ele luta com 3 Bodhisattva, que são os Kuijin mais velhão que tem, são os mais de Dharma mais evoluído. Ele luta com os 3 ao mesmo tempo e nesse vucu-vucu lá, provavelmente o estagiário da tecnocracia viu, apertou o botão vermelho lá e tocaram umas bombas de quintessência espiritual no meio da batalha. E acabou dizimando toda a população sobrenatural que estava na volta.
Uhum.
E resumindo, eles conseguiram parar o Ravenous quando a tecnocracia mirou todos os satélites que eles tinham com luzes refletindo a luz solar pro Ravenous. Depois da batalha e das bombas, ele tava todo estourado, ele tava sem um braço, ele tava todo ralado. E aí com a luz do sol eles conseguiram matar o Ravenous.
Existe uma teoria que na verdade não era o Ravenous que tava ali, mas o primogênito dele. Porque ele sempre fala que o nome, entre aspas, do Ravenous seria Zapatasura, e a primeira criança dele seria Ravana. E é da criança dele que surge o clã e não dele em si, né? Tem uma história dessas, assim, uma teoria, né? Não, é confirmado. É,
usar essa coisa aí.
Zapatassura, eu acho que é o nome.
É a forma que quando ele acorda. Ele acorda com várias cabeças e braços. E aí ele começa a cortar tudo fora pra regenerar e ficar normal.
É, porque na verdade, tipo, interpreta-se que o nível de quimerismo dele tava tão alto que ele tava, inclusive, conseguindo alterar a realidade, né? Em volta dele, em si. E não
sim,
só criar.
Ele tava distorcendo a realidade na volta dele.
Sim.
Isso aí é um dos motivos. Isso aí é um dos motivos por causa da tecnocracia. Ela, antes deste evento, a tecnocracia, ela classificava os vampiros como perigo de nível 1. Bem baixo.
Ameaça de nível 0, acho que é.
Pode ser de nível 0. Era bem baixo. Daí, após o Ravnus despertar, eles colocam como ameaça de nível 5.
Isso só mostra o quão eficiente foi a máscara, né? Tipo, a gente conseguiu esconder deles que nós temos esse tipo de poder, sabe?
Porque justo.
Talvez a tecnocracia só tivesse contato com vampiros muito novos. Então, exato. De fato, eles não têm uma ameaça muito grande.
Daí apareceu, depois que o Ravens foi destruído, a Estela Rubra no céu.
O Armut. Uhum.
Ao qual só seres sobrenaturais e alguns carniçais com os pisos parece que conseguem ver a estrela no céu.
Sim.
E dizem que ela é um dos olhos da Wyrm, né?
É.
Ele é um dos três cabelos. O Ravens era uma das três cabeças da Wyrm, uma das três calamidades da Wyrm. Sim, algo desse gênero.
Mas
começam a surgir mais estrelas com o passar do tempo, que são mais olhos da Wyrm e da Wyrm que estão se abrindo.
A gente fez esse parêntese justamente porque a Semana dos Pesadelos marca o início do fim, né? Na lore do V5. Ela marca o início da Cruzada de Guerrena, que eu vou explicar mais e tem a ver com o Sabá também. Pode ser chamada de Cruzada de Guerrena ou Guerra de Guerrena. Mas assim, esse evento é tão importante porque, se não me engano, no V2 ou no V3, acho que no V3 que teve aquele Guerrena Time of Judgment. Ou qual foi?
Sim, foi no V3, não foi no V2.
Sim, foi no.
E tem um.
Terceira edição.
Que eram vários cenários.
Sim, V3.
Que eram vários cenários explicando como se daria o fim, né?
Sim.
Do Guerrena. E a maioria desses cenários envolvia a Estrela Rubra, né? O primeiro deles, inclusive, que era os vampiros perdiam os poderes, né? Envolvia a estrela.
É isso que eles pedem os poderes, é uma praga divina.
Isso.
Que é lançada sobre a Terra.
Enfim, é um péssimo livro. É terrível.
Pois é, não tem ninguém que goste.
Não. Eu só gosto do Crucible of God, que é o quarto cenário.
Cara, esteticamente falando, eu acho um livro bonito, cara.
Cara.
Não, esteticamente ele é bonito.
Cara, o único cenário que vale a pena é o cenário que todo mundo vira Dragon Ball Z. Que é o Crucible of God. Que o Zemi se faz vicissitude no mundo inteiro, o Lassombo apaga o sol.
sinceramente, eu como narrador, eu digo que. Digo para o Zol, para outros narradores, pegar o seu próprio concepção de Guerrena e utilizar.
Com certeza.
Tu tem a tua concepção de Guerrena? Utiliza. Faz o que tu bem entender, porque o jogo ele te dá essa premissa, o jogo te dá essa ideia de que tu tenha total liberdade pra fazer o que tu tem bem entender, o que tu quer.
Ou faz o melhor ainda, cria um clima de tensão de que a Guerrena tá próxima só pra todo mundo ficar pirado, mas não tem Guerrena nenhuma.
Então,
esqueçam por enquanto a Guerrena.
Uma das teorias é que, na verdade, Guerrena é um evento cíclico que acontece a cada 2.300 anos, né? A cada 2.300 anos, os antediluvianos acordam, reduzem a população de vampiros até a geração muito baixa e depois voltam a dormir. Então, tem isso.
Eles puxam o sangue de volta.
Isso. Mas voltando pra questão do V5, tipo, a Semana dos Pesadelos é, de fato, um evento traumático pra raça Kainita, porque, tipo, se tu pegar o livro, você sempre vê o sacrifício do clã Ravnus pra conseguir adiar o fim do mundo, né? E, inclusive, talvez o despertar do Zapatassura, sei lá. Tô falando o nome dele errado, provavelmente. O antediluviano do Ravnus.
Mas o nome dele não é Dracian? O nome dele não é Dracian?
Cara, ele tem 1 milhão de nomes, né?
Todos os antediluvianos, eles têm diversos nomes. Mas se eu posso estar muito enganado, tá? Posso estar equivocado. Mas no revisado, tá? Dizia que o nome dele era Dracian.
Ok.
Sim.
Tá, vamos.
É... Acho que uma de Ravens.
Eu não gosto de chamar de Luviano pelo nome do clã, fica muito estranho, mas tudo bem. É...
O... Chama de Jonzinho.
Dracian, ok.
Chama de Clay.
Tem Dracian, Ravana, Zapatassura, Churka e Ravenous. São nomes do Luviano. Mas enfim, deixa pra lá. É, eu vou chamar de Zapatassura porque foda-se. Porque você tá tremere e eu não gosto de você. É,
cara, aí... utiliza o termo que tu bem entender, cara. Nomenclatura que tu achar melhor. Estamos aqui para falar sobre Lore do V5. Se tu gostar de chamar o Lore ele de João e Maria, eu aceito.
Tá. Quer
chamar de Clayton também, vai ser.
Eu não vou chamar de Clayton, tá bom? Mas.
Cleitinho, vai lá.
Tá. Ficou o Cleitinho, então. Vamos chamar o Otilano Rabbit de Cleitinho.
Tá bom, mas então o Cleitinho é o despertar do Clayton.
Cleitinho.
O chamado de Clayton. Não, pera.
O chamado de Clayton.
Não, de fato rolou o chamado do Clayton, né, cara?
Chamado de Clayton.
Vamos lá, o Clayton, ele. É. Dizem que o despertar dele foi o que começou o chamado, porque como o Rafael muito bem colocou, quando chegou perto do final da Semana dos Pesadelos, né, do clímax, todos os vampiros estavam perto, começaram a sonhar, né, e ter pesadelos. Inclusive isso pode ter sido o primeiro indício de que os antediluvianos estavam começando a acordar, porque eles também começariam a ter esses pesadelos, né, já que eles estão em proximidade, né, e a influência do Ravenous era bem grande. É, em termos de mentais, né? Então, vamos falar um pouco sobre o clã Ravenous e como ele tá no V5, né? Antes da gente entrar no Sabá, que basicamente esse clã, para todos os efeitos, ele tá extinto atualmente. No momento que esse podcast tá sendo gravado, ele está extinto. Só que na página 342 de Chicago by Night, né? Uma página muito emblemática para esse livro. Diz que se você for do clã Ravenous, você vai querer ter representação na Camarilla. E eu tô tipo assim, como assim se você quiser ser do clã Ravenous? Como não acabou, caraca?
Tá, agora vamos lá. Te faço uma pergunta, Yuri. Em termos, tá, de criação de regra, tá? Do pessoal ali da produtora, tá escrevendo o livro do V5, e... O clã Ravenous, ele foi extinto devido à sua complexidade da disciplina ou simplesmente por causa do lore mesmo?
Cara, então... Ele
que
foi
que tu acha?
Ele foi extinto por causa da Semana dos Pesadelos. Porque, tipo assim, na Semana dos Pesadelos, não havia confirmação de que o clã havia sido extinto, né?
Tá.
Tinha confirmação de que tinha rolado um genocídio dos Ravenous.
Sim.
Só que, obviamente, quimerismo... É muito difícil de implementar no V5. Da mesma forma que tenebrosidade e necromancia eram, da mesma forma que vicissitude vai ser muito difícil. Por isso que eles estão dando um tempo pra ver o que eles fazem com esse tipo de disciplina. Só que assim, obviamente eles deram a entender em um primeiro momento que eles estavam extintos porque eles não queriam explorar quimerismo nesse ponto do jogo, mas agora eles estão reescrevendo isso, tipo, ou seja, ainda existem Ravenous presentes por aí. Porque tá no livro, tipo assim, se você for Ravenous, você vai querer isso. Então, tipo assim, existe a possibilidade de no futuro eu ser um Ravenous, sabe? Então é possível que o clã retorne. Como um clã, talvez, decadente, mas mesmo assim, eles teriam eles teriam uma coisa que nenhum outro clã tem. Que é, eles já destruíram o antediluviano deles. Então eles não sofrem o chamado, né? Porque, entre aspas, eles já teriam sofrido.
Tá.
Então isso é interessante.
Questão, só uma correção, então. Não é que eles já teriam destruído o clã ou o antediluviano deles. O antediluviano deles foi destruído, mas não quer dizer isso. Que seja por eles.
Ah, sim, exato. Foi por um bando de coisa.
Destruíram pra eles.
É. Exatamente.
Mas mesmo assim, talvez a White Wolf fale que, tipo, não era o antediluviano, era a cria dele, né? O primogênito, né?
Cara, sim. É bem possível que o White Wolf tente fazer um plot twist onde não era o Ravenous, ou eles estavam lutando com mais...
Tá, então seria a mesma...
E ele fez tudo isso porque ele tava descontente com as crias dele.
Seria a mesma história do Nosferatu. Que os Nosferatus que estão presentes não são crias direto do Nosferatu, sim da cria do Nosferatu.
Isso, seria uma história parecida. Tipo, mas na verdade, por exemplo, o próprio Shug... Ele é um primogênito, né? De Hakim. Ele é... Tá. E quando ele surgiu do torpor, rolou meio que um chamado pra Alamute. Tipo, inclusive quem tava no Sabá voltou pra Alamute, né? Os guerreiros do Sabá, que estavam livres da maldição dos Baali. E dos Tremere também. Acho que dos Tremere, tipo... Não, qual que era agora a maldição? É dos Tremere, é.
Dos Tremere.
Quando eles que estavam livres da maldição dos Tremere, eles voltaram pra Alamute e se aliaram ao clã. Então, um vampiro muito velho, ele pode exercer até certo ponto o chamado. Tipo, não é uma coisa que só o antediluviano consegue. Só que claro que o do antediluviano é muito mais poderoso que todos os outros.
Isso aqui é mais forte.
Exato. E então, tipo assim, pode ter sido só o Oravana.
Os Samita, eles só estavam lá no, espalhados por causa que eles estavam de mimimi, né, cara? Eles estavam esperando a maldição ser quebrada pra voltar pra Alamute.
Na verdade, a Casta dos Feiticeiros estava tentando quebrar a maldição, mas eles nunca tinham conseguido.
Mas, porque... né, são incompetentes, não conseguiram.
Cara, tem uma...
Tentando, entre aspas, tá ligado?
Tem várias teorias, né? Mas, enfim, eu não vou entrar nisso.
Incompetência.
Tá bom, tá bom, tá bom, beleza. Eu não sou nem feiticeiro, eu sou necromante. Não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar no, em qual magia de sangue é melhor. Mas,
Duranqui, óbvio.
Mas, que, tipo...
Agora, vai, toca a ficha, Yuri, toca a ficha.
Eu tô tentando lembrar que vocês tiraram meu foco, peraí. Não, vamos lá. Não, então, aí o que eu tô dizendo, tipo assim, em um primeiro momento, até agora, os Ravens são tidos como um clã extinto, mas... tem chance de eles voltarem no futuro, com certeza. Porque já tem dicas aqui no livro que os Ravens estão presentes de alguma maneira. Agora, indo agora para o Sabá, né? Antes da gente continuar. O que, que a gente sabe sobre o Sabá? A gente sabe que o Sabá é literalmente o bicho papão da quinta edição. Porque a gente descobriu... A gente tem muito pouca coisa escrita sobre o Sabá. O principal que está escrito está no livro base e está no livro da Camarilla. E assim, o livro da Camarilla pinta uma imagem deles muito, assim, o Sabá é muito forte, sabe? É porque o negócio é o seguinte, quando começou o chamado, né, como eu disse no primeiro episódio, os membros do Sabá foram atrás dos antediluvianos pra finalizar de vez o trabalho deles, né, que é matar os antediluvianos e impedir que Guerrena aconteça. Assim, eu acho que o V5 não entra em toda aquela questão de que, na verdade, o Sabá tava sendo manipulado pela Mão Sem Sol pra trazer Guerrena. Eu acho que o V5 não entra nisso. Então, até onde eu sei, tipo, o Sabá de fato queria acabar com Guerrena, na maneira deles. E eles começaram a cruzada de Guerrena, que é eles invadindo territórios da Camarilla e da Ashira pra acabar com os antediluvianos de vez. No livro da Camarilla, eles botam uma mensagem, eu acho que de um membro da Camarilla, eu não sei porque o narrador não fica claro, mas eu acho que é um membro da Camarilla porque ele fala que eles estavam indo no leste europeu, na Grécia, mais ou menos na Rússia, enfrentar o Sabá, porque lembra que a Camarilla acha que a cruzada de Guerrena é só a desculpa do Sabá pra entrar tocando terror em qualquer lugar. Com a desculpa de que tem antediluvianos acordando. Já que a Camarilla não acredita em antediluvianos. Esse cara fala que, tipo... ele tava com uma Elder grega falando... E toda vez que ela falava, os inimigos dela se tornavam os aliados dela. E eles seriam imbatíveis com isso. Mas aí eles encontraram o primeiro bando. Ele usa esse termo. A gente encontrou o primeiro bando do Sabá. E ele diz que à noite... se tornou de escuro pra tinta. Virou tinta e virou viscoso. Eu acho que ele tá querendo se referir à utilização de tenebrosidade por uma sombra, quando ele fala isso. E ele fala que, quando isso aconteceu, essa Elder falou, agora eu entendo. E aí eles morreram. Tipo, só esse cara sobreviveu. Então, talvez a proximidade do Sabá com a besta, ou a proximidade deles com os antediluvianos, tenha feito eles ficarem mais fortes de alguma forma, né? Então, até onde a gente sabe, a Camarilla tá perdendo a guerra de Guerrena pro Sabá. O Sabá tá ganhando no Oriente Médio. E o Sabá parece que tá indo com tudo pra acabar com os antediluvianos, eu não quero nem saber.
Do mal.
Sim, o Sabá de fato tá sendo pintado como, tipo, você não quer encontrar o Sabá. Eles inclusive botam aqui, tipo, não há como negociar com o Sabá. Não há como ter conversa com um vampiro que está a ponto de se tornar um White. Não existe conversa com o Sabá. Então assim, o Sabá tá tenso. O Sabá voltou a ser aquela organização que era lá no início de Vampira Máscara, que Tipo, eles não eram nem uma seita direito, eles eram os vilões do jogo, saca?
Eu ia dizer, eles voltaram a ser o bicho papão que eles eram.
Exato, tipo, talvez eles lancem alguma
ficou
coisa
mais legal.
Talvez eles lancem alguma coisa referente ao Sabá, mas assim, provavelmente foi uma campanha. É porque eu acho que um dos erros do Sabá que fizeram com o Sabá.
Mais legal.
Eu acho que um dos erros que fizeram com o Sabá foi tentar pintar eles como, tipo, ah, eles não são cruéis de fato. Eles só têm um ponto de vista diferente. Quando, na verdade, tipo, o que que um vampiro é? O vampiro é um monstro. O vampiro é cruel. Tipo, ele é cruel. E o vampiro que se entrega à besta dele, ele vai ser um vampiro cruel. Eu acho que essa é o que eles estão tentando pintar com o Sabá, sabe? Tipo assim, esquece esse negócio, tipo, o Sabá é só mais uma seita com opiniões diferentes. Não, o Sabá, eles são monstros. E eles gostam de serem monstros. Essa é a questão. Eu achei isso interessante, pra falar a verdade. Talvez numa campanha futura a gente possa ter um jogo onde todo mundo é um filho da mãe do Sabá querendo destruir antediluvianos. Enfim. Indo pra outra curiosidade do V5, o que aconteceu com os clãs da morte, né? Que eu também não falei. Giovanni, meu clã, os Samedi e os precursores do ódio. Então, aparentemente, todos esses clãs, eles... O que aconteceu foi o seguinte. Os Giovanni eram um clã independente, certo? E já nos livros Lord of the Clans, Lord of the Bloodlines, do V20, acho que é do V20, do V20? É.
Isso.
É.
Edição de aniversário.
Existem várias passagens, né, que falam que tem uma família de Giovannis no México, Pisanob, eu acho que é o nome deles, e o clã Giovanni, eles eram meio que uma seita em si só, né? Eles tinham muitas ramificações da família, né? E eles eram um clã tão grande que eles podiam ser considerados uma seita separado. Por isso que eles eram um clã independente, né? A família Pisanob, né? Era uma política do clã Giovanni de sempre falar que os capadócios estão extintos. Eles estão extintos e acabou. Tipo, não existe... Ah, mas eu vi um capadócio... Não, a gente matou todo mundo, não tem capadócio. Tipo, a gente... Nós somos os capadócios novos, saca? Tipo, acabou o clã.
Somos capadócios 2.0.
Eles sempre falavam isso. Eles sempre falavam, assim, não tem mais esse clã não existe. Inclusive, você falar esse nome era considerado meio que uma heresia pelo Giovanni. Tipo, não existe mais essa porra. E aí, sempre existiam várias passagens, tipo assim, ah, mas aquela família lá no México, os Pisanob, eles estavam sofrendo ataques de alguma coisa que a gente não consegue identificar. O que que era? E depois teve um, tipo assim, ninguém sabia se era um Samedi, mas de fato os Samedi queriam acabar com os Giovanni, né? E ninguém sabia o que que eram. Daqui a pouco surgiu os precursores do ódio, né? E eles falavam que, tipo, os precursores do ódio estavam fazendo alguma coisa com os Giovanni Premacines, que são aqueles Giovannis que, quando eles são abraçados, eles viram capadócio, né? Isso faz parte da maldição da Lâmia, talvez. Porque, se não me engano, os Giovanni, eles tinham duas maldições, né? Eles tinham a mordida, que era uma maldição decorrente do abraço do Augusto Giovanni, que não foi um abraço normal, né? E a segunda foi quando eles diablerizaram a linhagem das Lâmias, e as Lâmias amaldiçoaram eles de alguma forma. Então a forma dela seria, tipo assim, toda vez que um Giovanni abraça alguém, tem a chance de virar um capadócio, né? Então esses Giovannis Primacines, eles estavam tendo algum tipo de relação com os precursores do ódio, porque os precursores do ódio eram tipo deuses pra eles. Tipo, eles são os originais, sabe? Então, tava rolando um negócio desse e parecia que ia desencadear uma guerra entre todos os clãs da morte, né? Os remanescentes dos capadócios, os antigos e os novos, que eram os Giovannis Primacines, a família Giovanni, os precursores do ódio e o Samedi. Em algum ponto, depois do surgimento da Segunda Inquisição, os Giovanni foram um dos clãs que mais foi afetado pela Inquisição, né? Eles tiveram muitas perdas, né? E muitos anciões foram mortos pela Segunda Inquisição. Depois disso, parece que os precursores, os Samedis e os Capadócios tinham formado uma organização única chamada Zecata. E eles começaram a caçar todos os Giovanni que tinham participado do genocídio, né? Porque os Samedis, os precursores dos Capadócios são Capadócios, no fim das contas. Eles só têm uma formação diferente. Mas aí, eles acabaram com esses anciões, só que eles não quiseram exterminar o clã, porque as crianças não tinham meio que culpa. E elas podiam ser úteis ainda. Já que, se vocês se lembram, o motivo pelo qual os Capadócios abraçaram Augusto Giovanni foi porque ele tinha conhecimento de espiritismo e de nigrimancia, que era uma coisa que os Capadócios não tinham. Eles tinham conhecimento de mortes. Então, depois disso, os quatro clãs se aliaram numa trégua e eles formaram o Zecata, que são o novo clã da morte, composto por essas quatro linhagens diferentes. E ele sai no próximo livro, que é Culto dos Deuses de Sangue, e aparentemente cada linhagem vai ter os próprios poderes e as próprias fraquezas. Pelo menos é isso.
Ah, bacana, curti, cara.
Fala.
Não, peraí, faz um pause aí, peraí. O Samed mais o Giovanni mais os Precursor do Ódio se juntaram...
Mais os Capadócio.
Ah, os Capadócio e Capadócio ainda, tá, beleza. Quer dizer, só no nome, né? Porque eles e os Precursor do Ódio são a mesma coisa, né?
Não, porque os Capadócios, eles ainda tinham sobrevivido ao expurgo do Giovanni. Só que os Precursores do Ódio são Capadócios que tiveram contato com as energias da Terra das Sombras, né? De Oblivion. E eles foram modificados por conta disso. Então eles não são Capadócios, mas...
Interessante. Aí essa galera toda se juntou e fez
o Zekata. Sim. Todos eles se uniram.
Milagre os Precursores perdoar o Giovanni, né?
Eles não perdoaram. Eles caçaram todo mundo que estava envolvido com o que aconteceu com eles. Ninguém foi perdoado nessa história. O que aconteceu foi que eles sentiram que... Tipo assim, eles mataram todos os anciões que tinham participado do expurgo, e os que não foram mortos se esconderam. Ainda existem anciões de Giovanni que se mantêm fiéis à família, né? Depois disso, o clã de Giovanni ficou acéfalo. Ele não tinha mais liderança nenhuma, porque os anciões foram mortos. Então eles meio que se entregaram à mercê do Zekata. Os Zekata já estavam formados nessa época. Ele era uma união dos Samedis, dos Precursores dos Capadócios.
Então até o Augustus foi morto?
Ninguém sabe. Eu acho que não. Eu acho que o Augustus tá vivo, sim.
Beleza. Tá, então os Giovannis entraram por último, então.
Talvez tenha a mão do Capuchinho aí. Do Capuchinho. Aí, provavelmente.
Ah, o Lázaro?
Não. O Capuchinho é... Enfim, eles são três pessoas, né?
É, o Capuchinho, o pessoal suspeita que é o Lázaro.
É o Lázaro, o Jafé e o Bizar. Eles utilizam a mesma persona de o Capuchinho.
É... O Jafé tá vivo?
Sim, o Lázaro, o Jafé e o Bizar. Os três filhos da Capadócio, eles são o Capuchinho.
Bom, porque tinham dito que o Jafé tinha sido debilizado, né?
É, dizem muita coisa, né, cara?
Pelo Lázaro?
Dizem muita coisa.
Foi o Jafé. Que foi o Jafé que foi lá falar.
Não. Foi o Jafé, não. Foi um cara que era fiel ao clã. Que foi falar com o Lázaro no Egito, e o Lázaro tinha aprendido serpentes e comeu o cara. Mas enfim, a gente tá indo muito pra outra história, que é a história do meu clã, que a gente vai falar depois. O importante de saber é, todos os clãs da morte se uniram numa única unidade chamada Zekata. E agora eles são o clã da morte do V5, eles são um clã composto por quatro linhagens, e cada linhagem tem os próprios poderes e as próprias fraquezas, né?
Tá, ô Yuri, e nessa linhagem do Zekata e tudo mais, nesse novo clã, poderes?
Então, vamos lá. A disciplina de necromancia, ela foi fundida com tenebrosidade e foi formado Oblivion, né?
Tá, sim, isso eu sei. A minha pergunta é, aonde que fica Mortis?
Vamos lá. Tipo, Oblivion é uma disciplina que tem a ver com a mortalha, né? Como o Rafael falou alguma hora. Oblivion, enquanto os La Sombra conseguem usar Oblivion por conta de uma ligação com o Antediluviano, com o La Sombra, os Zekata utilizam La Sombra porque eles entendem o que é o mundo dos mortos. Mortis, Nigrimancia, Thanatosis e as outras disciplinas da morte foram incorporadas a Oblivion, mas não como poderes. Elas foram incorporadas como rituais necromantes. Então, só quem podem utilizar esses rituais necromantes são os Zekata. Os La Sombra não têm acesso, porque os La Sombra não entendem o que eles estão fazendo. Na verdade, eles entendem, mas é uma coisa mais instintiva. Eles utilizam porque é da natureza deles utilizar Oblivion. Enquanto os Zekata utilizam porque eles estudaram o que é aquilo. Eles conseguem ter um domínio mais intelectual sobre o reino dos mortos. Enquanto os La Sombra utilizam mais o poder bruto da mortalha, entende?
Os La Sombra tiram mais do abismo, né?
Isso.
E a galera ali da galerinha da morte ali, eles tiram mais direto dos reinos da Shadowlands, né?
Os La Sombra, eles têm disciplinas mais ligadas à manipulação das sombras, como o Braços de Ahriman, que é uma disciplina de amálgama de Oblivion e Potência. Então, um Hecata não teria acesso a isso, né? Mas um Hecata teria acesso à utilização mais estratégica dessa disciplina. Por exemplo, o La Sombra utilizaria o Shadow Step. Já um Hecata utilizaria o Avatar Tenebroso, que são variações de... É um poder que envolve transporte, mas ele funciona de maneiras diferentes.
É... Interessante.
Agora, indo pra... O clã Zimisce, que foi, né, o grande, também, desapontamento dos jogadores que esperavam que eles voltassem com esse clã, né? Até porque, quando o V5 foi sair, eles esperavam que teriam as três facções, não só as duas principais, né? Mas, se bem que a gente já viu que existem facções dentro das facções, né?
Justo.
Então, é. Mas o Zimisce, diferente... Tipo assim, ninguém sabe direito, mas, aparentemente, assim como teve o sacrifício, que foi a saída dos La Sombra, do Sabá pra Camarilla, é possível que o clã Zimisce tenha se dividido e saído do Sabá uma parte dele também, que é representada pelo que eles chamaram em Chicago by Night de o velho clã, né? Eles não deixaram claro se são os Zimisce mesmo, mas eles estão usando esse termo velho clã, e velho clã, eu só conheço o velho clã Zimisce. Não conheço nenhum clã que se chama de velho clã.
O Old Clã Zimisce.
É, Old Clã Zimisce. Ah.
Maneiro.
É, então, provavelmente, esse clã, ele pode ser jogável no futuro. E eu tenho umas teorias sobre o que vão fazer com Vicissitude. Provavelmente, Vicissitude vai ser uma disciplina amálgama de feitiçaria de sangue e metamorfose.
Tu notou um padrão que eles estão fazendo aí?
O quê?
Eles estão meio que pegando todos aqueles clãs que eram ligados ao Sabá, estão deixando eles meio que numa independência, assim, afastando eles um pouco da capa do Sabá, vamos dizer assim. E estão deixando eles jogáveis, né? Mas mesmo assim eles não estão tocando nem aprofundando no que aconteceu com o Sabá.
Então, o Sabá ainda existe, mas...
Mas, por exemplo, eles pegaram o Precursor do Ódio e tiraram. Agora eles pegaram o Zimisce. Ah, tu quer ser um Zimisce? Beleza, tu pode ser um Zimisce, mas não aqueles que estavam no Sabato. Vai ser aqueles que eram
o velho clã.
O Zimisce, que já eram os caras que já não estavam no Sabá mesmo. Eles estão meio que isolando o Sabá.
Então, é porque justamente a única coisa que a gente tem do Sabá é tipo essas passagens que, tipo assim, o que eles querem dizer é o quanto menos você souber do Sabá, melhor. Você pois não é, quer se meter com o Sabá.
Tô até ficando com medo do que eles estão...
Eu também, cara.
Tramando... do que eles estão tramando pra o que vai se transformar de verdade.
Eu acho
cara,
que...
Cara, na real, isso eles estão fazendo pra deixar o hype do Sabá lá em cima, cara.
Porque se for observar algumas coisas que comentam da... Comentam não, que é... Que são fatos que aconteceram na história da seita do Sabá. Eles tinham muitos membros infiltrados... Da True Black Hand, né?
Sim.
Dentro do Sabá. E também alguns Angeles Aether. E mais uma outra galera lá que eram tudo do pacote infernalista do mundo.
É, inclusive existia a Inquisição do Sabá, né? Pra caçar os infernalistas.
Que caçava esses caras, mas caçava os peixes pequenos, vamos dizer assim.
É.
Aqueles que eram os caras grandes mesmo nessas seitas ocultas dentro do Sabá. Eles não, acho que não. Se algum deles descobriu, morreu no processo.
Então
foi destruído no processo.
Mas eu acho então, que a...
Se for olhar por esse prisma, por esse espectro, pode ser que a seita tá se transformando num grande poço infernalista que vai querer consumir os antiluvianos por causa que se acontecer o despertar deles e eles começarem a ocasionar, vamos trazer a Gehenna... Vamos dizer assim que as entidades que são veneradas por esses caras não vão ter a oportunidade de eles trazerem o reino deles pra Terra, né?
Sim. Caraca, eu não tinha nem pensado nisso. É uma boa teoria. É uma boa teoria. De fato.
Então provavelmente talvez o Sabá tá sendo guiado por essas forças mais ocultas como uma espada mesmo, pra direcionar os inimigos reais dos interesses dessa galera e não do que os membros mais... jovens ou menos informados do Sabá acham que estão fazendo, tá ligado? Na cabeça deles estão combatendo o domínio dos antiluvianos, mas na verdade eles estão evitando que os antiluvianos despertem para aquela galera que está infiltrada nessa seita poder prosperar nos objetivos deles.
Pode ser que isso seja o presságio do retorno daquele clã que a gente não pode falar, senão eles aparecem.
Pois é, né? Porque eles estão pintando que esse clã tá voltando, né?
Sim. Tem muita coisa... Tipo assim, no próximo livro vai ter coisa do Sabá, com certeza, porque vai ter coisa da Igreja de Caim, né? E a Igreja de Caim é basicamente a heresia cainita, que, né, é o Sabá. É a criança do Sabá, né? Que Caim é o primeiro vampiro, que os antediluvianos existem, e a cidade de Enoch, enfim. Isso é mais uma coisa que o Sabá acredita do que as outras seitas, né? A anarquia não tem muito tempo pra acreditar nisso, e a Camarilla se recusou a acreditar nisso, né? Então, e isso vai ser explorado. Então, assim, talvez...
É a sombra dos Bali, né?
Não fala esse nome!
Só pode falar mais uma vez.
Tu falar esse
fala
nome...
Fala que Bali?
É, não pode mais agora. É que nem Besouro Suco, não pode falar três vezes.
Não pode falar. Não pode falar esse nome, senão desaparece.
Bah, daqui a pouco aparece o guerreiro lá que foi banido do grupo, lá que foi tomou ban.
Guerreiro? Parecia,
tá.
Parecia mais um fanboy do que um guerreiro, mas tudo bem. Mas, tipo... Então, eu ia falar sobre isso, na verdade. Que o infernalismo ainda não foi tocado, mas talvez ele seja no próximo livro. Porque tem muita coisa, tipo... aquela galera que segue Lilith, né? E tem outro tipo de religião, né? Eles vão realmente se aprofundar na religião dos vampiros. E religião de vampiros grita infernalismo, né? Pra mim, pelo menos.
Com certeza.
Então, tipo, mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que... Por fim, tipo... Acho que, essencialmente, o que aconteceu com a Segunda Inquisição foi basicamente a porta que permitiu a Guerrena acontecer de fato, né? Porque a gente já tem um dos presságios de Guerrena, que a gente já tem, tipo, o despertar de antediluviano, a gente já tem o aparecimento da Estrela Rubra, a gente já tem o aparecimento dos Sangue Fracos e das crias deles, que são Dampiros, eu acho, é o nome. Nunca sei pronunciar certo. E a gente tem, por fim, a ruptura da máscara, né? Começou a ser quebrado.
Tá, então tu tá me dizendo que vai haver uma nova Guerrena.
Cara, eu não sei se eles vão escrever um livro sobre Guerrena, ou se eles vão deixar todo o cenário pronto já pro Storyteller fazer o que ele quiser.
Sim.
Entendeu? Eu acho que vai ser pro Storyteller fazer o que ele quiser.
Porque assim, a gente tá muito perto de Guerrena, cara. É absurdo. É uma proximidade que não tinha, tipo assim, no V20 pelo menos. No V3 teve, mas a galera cagou, né? pra Guerrena. E, tipo, no V5 tá tudo, tipo, gritando assim, ó, isso aqui é Guerrena, cara. Tipo...
Cara, mas eu acho que ele tá muito em si. Cara, vamos lá. Eles acabaram de criar o V5. E já querem destruir o mundo do V5? Eu acho que tá muito em cima.
Não é bem isso. Tipo, eles querem se manter nessa timeline de tá tendo Guerrena, mas não teve ainda. Sabe? Eu acho que é mais isso. Tipo, é mais pra gerar uma tensão.
Não, é que eu digo aqui o seguinte, cara. É que assim, ó, vamos lá, ô Yuri. Tu teve 20 anos. 20 anos pra te concluir uma história e fazer uma Guerrena.
Sim.
Tá?
Sim.
Que foi do Vampira Máscara, primeira edição, até o dito fato do Guerrena. Tá? Tu teve 20 anos pra te construir história, construir lore, montar quebra-cabeça, colocar as engrenagens, fazer tudo, tá? Pra que chegar no último livro, tá? De O Dia do Julgamento, publicar e vender. Agora, o V5 lançou aí agora. E já tem já um prenúncio de Guerrena, é isso que eu tô dizendo. Olha quanto tempo teve de livros, tradução, livros e material, lore falando sobre o início.
Ah, não, mas isso foi tudo comercial, tá ligado?
Sim.
Porque tanto na primeira e na segunda edição lá, não tinha, não era mencionado tão forte como foi na terceira essa história de Guerrena. Tanto
sim, é que tá, Rafael.
A moral da terceira era, tipo, as noites finais estão próximas.
Não, beleza, né? Beleza, Rafael.
O tema da terceira, tá? Mas por que era esse o tema? Era porque o editor lá, que tava no lugar do Mark lá, queria ensinar.
Mas tu não me entendeu, Rafael. Tu não me entendeu. Pra chegar na terceira edição...
Tá ligado?
Mas tu não me entendeu, Rafael. Pra chegar na terceira edição, quantos anos teve?
Tá, não, mas... Não, tu que não me entendeu. Porque foi assim, ó. Tu imagina que na primeira e na segunda edição isso não era um tema abordado. Era um tema que talvez era salpicado.
Tá.
Ele foi totalmente acelerado na terceira.
Ok, ok, beleza. É exatamente esse o ponto. Tá, esse é o ponto. No primeira edição e segunda edição foi somente salpicado. Ok? Vou usar teu termo, tuas palavras.
Não era, vamos dizer assim, cara, a atmosfera que queriam
fazer as duas primeiras. Exatamente edições. Isso, esse é o ponto.
Só uma coisa.
Fale.
Tipo, eu entendo o que você tá falando. Eu entendo o que vocês estão falando, mas assim. Vocês estão pensando no V5 como algo separado demais da lore de vampiro. Porque você tá tipo assim, ah, mas teve todo um processo de construção de mundo pra chegar à Guerrena. Tá, mas no, sim, V5, tá. Mas no V5 isso já foi construído. Tipo, o V5 não rejeitou o passado de Vampira Máscara. Ele só reconstruiu. Mas tipo assim, não começou tipo, a gente zera vampiro... Começa na Semana dos Pesadelos V5. Tipo, não. Tem uma história que foi mantida. Partes da lore foi mantida. Inclusive, o livro Os Diários do Jihad do Beckett, eles são a ponte. Eles são a ponte entre V20 e V5. V3, V20 e V5.
Tá. Então, vamos lá. Vou tentar ser mais claro, tá? Mais claro.
Beleza.
Vamos lá. Vamos pegar os livros do Oriente, ok? Nos livros do Oriente e na tradição. Na tradição a que utiliza entropia como sua esfera principal.
Tá falando dos eutanatos?
Eutanatos, obrigado. Os eutanatos, tá? E os vampiros orientais e os metamorfos orientais. Esses, eles não utilizam, eles não pregam a ideia da Roda das Eras?
Sim,
sim.
O que que é a Roda das Eras?
Não é basicamente o que eu falei antes?
O que que é a Roda das Eras?
Era um bagulho tipo... O Teplon Ciclo?
Tá perguntando pra gente?
Sim, tô perguntando pra vocês. O que que é a Roda das Eras?
Então, não era bagulho.
A Roda das Eras é um ciclo, cara.
É um ciclo.
Exatamente esse é o ponto que eu tô dizendo pra vocês. Onde começa uma coisa e ele tem um tempo hábil, acaba. Daí ele volta de novo, começa, acaba. Volta, acaba. A Roda das Eras é isso. Tá?
Cara, mas não foi o que eu falei? Tipo, de guerreiro nascer método cíclico?
Tá, mas eu tô tentando entender onde é que entra a Roda das Eras, hein?
Vamos lá.
Essa história toda.
Roda das Eras, tá? Começou. Finalizou. Agora, tá? Que eu tô entendendo, eu posso estar muito equivocado. Eu posso estar muito chapadão nessa minha linha de raciocínio. Mas eu tô entendendo que o V5 tá começando pelo final da Roda das Eras. Da terceira era, da quarta era, da quinta era, da sexta era. Tá começando, cara, pelo final. Não tá começando pelo início da sexta era. Tá começando já pelo final.
Mas tem que ser assim.
Mas se toda
a história não foi ignorada, então, tipo,
a história não é ignorada. Ó.
Não, por isso que eu tô dizendo, por essa história não. Toda a história não ser ignorada, que tá. Continuando, tá começando o V5 onde acabou o V3, tá certo?
Cara,
só que o V3 não acabou em Guerrena, tá ligado?
Mas esse negócio de, tipo, Guerrena tá chegando, cara, isso é falado desde a Idade das Trevas. Tipo, é impossível saber quando Guerrena vai chegar de fato. Porque, tipo, desde a Idade das Trevas a galera fala, tipo assim, mano, não vai passar de 1000. Aí passou. Aí, tipo, tem também esse negócio de, tipo, Guerrena vai acontecer porque, entre aspas, já aconteceu. Não tem como impedir, mas também não tem como saber quando vai ser.
É que imagina assim, ó, tinha o editor original, que foi o cara que era o cabeça-chefe do negócio, ele saiu pra entrar um outro cara, e o outro cara fez do jeito dele, que provavelmente era, não, vamos dizer assim, deve ter gerado algum conflito de ideia, com o cara que escreveu, o Mark. Agora o Mark voltou. Provavelmente o Mark agora tá amarrando esse monte de ponta criada pelo outro editor, pelo Justin. Pra deixar com a cara dele agora, de novo, o vampiro.
Mas o negócio...
Que ele imaginava dos acontecimentos dos fatos.
O negócio, Henrique e Rafael, é que, tipo, não o evento de Guerrena em si não é importante.
Mas eu não acho.
Mas a ideia de que Guerrena está próximo que aumenta a tensão.
Não, a questão é, o evento em si... Ele não tem um peso tão grande quanto o mistério de estar próximo.
Isso.
O mistério de estar prestes a acontecer, ele tem muito mais impacto do que o evento em si.
Sim.
Sim. A Gehenna seria mais ou menos aquela coisa... Ah, estão acontecendo coisas ruins. Ah, é por causa da Gehenna. Mas não é, tá ligado? Mas o pessoal...
Pode ser que não seja. Pode ser que seja.
É,
não tem como saber.
Pode ser que seja só um evento comum que aconteceu ali.
Mas... Cara,
Ah, não. Aqueles mais supersticiosos vão sempre puxar pro lado da Gehenna, tá ligado? Mas na real não é.
Cara, é o chamado de Clayton, cara. Tipo, ninguém sabe que o Clayton vai acordar, mas ele vai acordar alguma hora.
É, ninguém sabe onde o Clayton tá dormindo. Ah, ele tá dormindo no oceano. Mas será que tá dormindo no oceano? Será que ele tá dormindo em algum planeta? Será que ele já acordou?
É. Mas é a ideia. É um terror existencial, sabe? É um horror existencial. Tipo assim, mano, você tem que ter noção de que... É a ideia, tipo assim, não interessa se você é imortal. Você vai morrer. Porque o fim vai chegar.
É, eles querem manter a atmosfera de tensão sempre.
Isso. É o terror pessoal, né? Tipo, você,
horror pessoal, é isso aí, mano.
Tipo assim, você não sabe se é melhor você morrer amanhã sendo imortal e não viver nada da sua imortalidade, ou saber que você vai viver pra ver o fim de tudo. O que é pior?
Mas é...
Mais aterrorizante.
É, mas é aquela coisa que eles mesmos abordaram, né? Tipo, já se passou 1000 anos desde de quando os antilianos começaram a dormir. Isso é fato. Já deve ter passado 1000 anos. Uhum. Então tá perto de despertarem.
É
o que tá sendo transmitido. Então, um despertou, provavelmente o outro vai despertar também. Então, todo, vamos dizer assim, todo aquele mundo tá reagindo à possibilidade deles despertarem. Não que eles já despertaram, ou que vamos tocar uma Gehenna agora aqui, sei lá, em 2022, vou começar a sair de Gehenna e cerrou o V5.
Mas, tipo assim. Também tem
o... Vamos fazer VC.
Também tem o fato de
só, que... É só a construção de... Vamos dizer assim, a construção ao qual eles são obrigados a explorar, que eles não exploraram até agora, mas que eles sempre ameaçaram que ia acontecer.
Isso.
Entende?
Ô, Yuri.
Oi.
Tu pretende acompanhar a lore de W5 também, ou somente de V5?
Vamos ver. Porque eu nunca fui muito ligado a lobisomem. Né? Minha praia foi sempre mago e vampiro. Mas assim, se eu tiver que começar, agora é uma boa hora.
Sim, tu vai começar a pegar, entre aspas, de início, né, cara?
É.
Bah, e lobisomem tem coisa pra caramba, mano.
Mas será que vai continuar tendo coisa pra caramba?
Eu só sei o seguinte.
Tem tanta coisa quanto vampiro, assim, mago também.
Eu só sei o seguinte.
São cenários com muito conteúdo.
Quando o papai Garou e a mamãe Garou se amam muito, eles dão origem ao Chihuahua. É isso que eu sei de lobisomem.
Chihuahua. Tá.
Porque sai um bicho deformado. Enfim. Mas, tipo, voltando pra questão do vampiro. Última coisa. Uma coisa que eu tô com desgraçado na minha cabeça. É que como o Rafael falou, tipo assim, se a lore foi aproveitada, tal coisa. Tá, mas se a lore foi aproveitada, tem antediluviano que já tá morto, né? Tipo, Sim. O Assombo tá morto. O Aldous tá morto. O Malkaff também. Então, tipo.
Eu acho que daí. Eu acho que essas mortes aí, eles vão meio que.
Adulterar.
Será que não aconteceu? Ou será que aconteceu coisa pior? Tipo, o Malkaff virou a Madness Network. O Lassombo virou Oblivion. O Eldest virou o clone dele inteiro.
bem possível que tenham acontecido algo mais ou menos nesse gênero. Tipo, por que que agora a disciplina de tenebrosidade mudou? Isso é uma dúvida. Tipo, na verdade, como é que o V5 vai tratar? Que mudou agora a disciplina dos La Sombra, e isso vai gerar uma repercussão interna enorme, porque eles vão começar a debater entre eles o que aconteceu com os poderes deles. Ou sempre foi assim?
É, não se sabe.
É, esse que é um detalhe. Ou sempre foi Oblivion. Tipo, nas edições anteriores nós estávamos usando tenebrosidade, mas aí a atualização do cenário diz que não, na verdade nós só estavam usando, mas sempre foi a disciplina Oblivion. Só que eles só estavam usando a parte que eles sabiam que era a tenebrosidade, e eles chamavam disso.
Eu também.
Sempre foi Oblivion.
Tipo, os próprios.
Ou aconteceu essa mudança agora. Tipo, por ter acontecido eventos tão grandes dentro do cenário, a tenebrosidade agora virou outra coisa.
Tipo, é porque eles têm evitado esse, por exemplo, no caso do Zekata, tipo, o Capadócio já tá morto. Então, ele sofre o chamado? Pergunta, né? Só que aí o versículo bota tipo assim, não, se tu for mais velho que 300 e poucos anos, se tua geração for abaixo da décima, você não pode ser jogável. Tipo, teu personagem não é jogável. Então, tipo, tá, vamos não falar sobre isso, sabe?
Mas isso é uma coisa que eles estão favorecendo muito agora no V5, que é joguem com personagens mais jovens.
Uhum.
Tipo, você é favorecido se você jogar com gerações mais baixas, porque é o que é pra estar presente, é o que é pra acontecer no, vamos dizer assim, na timeline atual do jogo. Porque é comum, vou fazer um vampiro, geração 5. Vou fazer um vampiro, geração 4. É todo mundo de oitavo ou nono. É raro tu ver um jogador que, tipo, vou fazer aqui, tô na 12ª, tô na 13ª.
Eu vou te dizer que é o seguinte, Rafael, eu não deixo meus jogadores ser mais do que 10ª geração.
Décima o quê?
Pois é.
Mas eu não deixo meus jogadores ter uma geração mais baixa do que 10ª geração. É 13ª, 12ª, 1ª, 10ª.
É recomendável, sim.
No máximo é do 10ª.
Desde que eu comecei a trazer, narrar a campanha mais atual, assim, eu também comecei a adotar esse sistema, tipo, máximo de geração até 10ª. Mas eu quero ser de 8ª. Cara, normalmente esse pessoal de 8ª foi abraçado lá por 1.600, 1.500, por aí. E aí tu olha, me perdoem os caras que eu vi nisso, mas às vezes tu olha pro roleplay de jogador e tu diz assim, cara, por que cargas d'água um cara de 7ª te abraçou, meu?
Pois então, né?
Cara,
ainda mais tão cedo. Beleza, tu é de 8ª. Quantos anos tu tem como um vampiro? 60.
Por quê?
Que deu na cabeça desse cara de te abraçar agora?
Tá? Não, tipo, eu tô falando pro Henrique outro dia, tipo, aquele cara que a gente conhecia que era uma sombra Ancila. O cara agia que nem uma criança. E o cara era Ancila. Eu, tipo assim, mano, esse roleplay não faz sentido. Tá ligado? Aí eu falei até com os caras que entraram na minha mesa agora, tipo assim, cara, posso pegar Ancila? Aí eu falei, mano, tu pode pegar Ancila. Eu não impeço você de pegar Ancila. Mas você sabe como um ser de 300 anos de idade pensa? Ô, cara, nunca joguei vampiro. Então pega neófito, porra. Sabe?
Pois é, cara. Não. A gente fala, a gente comenta isso, principalmente até porque a maioria de nós aqui costuma narrar o jogo. Não é porque a gente tá querendo ser chato ou estamos querendo privar alguém de jogar com geração baixa pra poder se divertir. É que a gente, às vezes, a gente costuma acabar olhando com um olhar mais por dentro do cenário, mais introdutório, assim. A gente analisa mais os fatos do porquê teu personagem tá ali agora sentado na mesa e tem coisas que não batem, assim. Tem comportamento.
É que na real, cara, tu é um ser antigo, cara. Tu é um ser antigo. Ou seja, dependendo de como foi a tua, teu abraço, a tua criação na Idade Média, cara, tu não vai ser um vampiro que vai pegar um laptop e vai sair digitando, procurando no Google. Já vai.
Não, ou muito clássico, às vezes, o cara, que tu vai fazer, fulano? Tem alguma coisa pra me fazer? Não, na real, não tem. Porque como tu é uma criatura antiga, tu já tá traçando teus próprios planos de dominação sobre a cidade que tu tá. O narrador não tem que estar te dizendo...
Exatamente.
O príncipe te chamou pra te ir lá fazer...
Exato!
Exatamente.
E aí o jogador não tem que fazer... então eu vou dar banda de moto pela cidade.
Mas o que é interessante é que quando o jogador...
Aí aquele ser de 300 anos dando banda de jaqueta de couro com a moto, porque ele é rico e tem dinheiro.
O Theobel faz isso.
Aí vê lá, sei lá, vê uma briga num bar, ele para a moto dele e vai lá, porque ele tá afim de rolar uns dados.
Theobel faz isso, Theobel faz isso. Mas Theobel Brujá, então ele pode.
Mas tipo, se tu for um neófito, beleza, velho. Tá dentro da tua...
É que nós temos que ver que assim, ó, o Rafael e Yuri, nós temos que ver que assim, ó,
tá velho,
sempre
tá
existe a exceção da regra. Sempre existe. Theobel é fora da curva e é a exceção da regra.
É verdade.
E sempre existe a exceção da regra. Pode ser que exista aquele Elder, aquele Matusalém, de 400, 500, 600 anos, que faça isso. Pode ter. Mas é que, né, é o histórico dele desde que ele foi abraçado até o momento atual.
Certo.
Então,
olhar...
Então, o jogador... Só deixa eu finalizar aqui. Então, o jogador, pra fazer esse tipo de personagem, ele tem que vir com o BG dele, que é o background dele, já apontando esses tipos de situação. O meu ancião, tá? Ele é assim por causa desse tipo de ação que ele começou a gerar quando ele era mortal.
Sim, por exemplo, sei lá, se no teu BG lá, teu ancião sempre foi um mercenário, a não vida inteira dele, ele gosta daquilo, é a motivação dele, tranquilo. Se tu for um mercenário, tu vai estar procurando trabalho, mesmo com 200, 300 anos, talvez tu comece a fazer maquinações mais complexas e talvez tu já tá botando gente pra trabalhar pra ti, em vez de tá botando a tua cara
também
na linha de front, mas tranquilo, tá dentro do teu escopo. Agora, quando tu é, sei lá, um socialite playboy lá que ficava o tempo inteiro investindo na bolsa de valor, tu querer fazer uma coisa dessas, foge um pouco do teu BG, né?
É, tipo, pô, pensa só, um Ancilla, ele não vai saber dirigir, ele não vai saber usar celular, ele não vai saber usar laptop, ele não vai saber, tipo, coisas básicas, porque não existiam na época.
Seja o Nosferatu.
Não, mas aí, né, meu querido, você tá também, né?
Eles, normalmente eles aprendem isso, né?
É, mas tipo, o cara, se o cara vai olhar um carro, vai ficar tipo assim, mano, que porra é essa? Tipo, porque o cara não sabe. Tipo, não adianta você chegar tipo assim, eu sou um Ancilla, beleza. Aí eu saio na rua, tudo normal, chego no bar, peço um negócio, depois eu pego minha Ferrari, aí eu ligo pra minha retainer, que eu preciso dar uma mordidinha nela, aí depois eu vou lá e visto na bolsa, tipo, mano, que tipo de Ancilla é esse? Sabe?
Cara, mas eu vou dizer o seguinte, ô Yuri, eu aceito.
Quê?
Eu aceito se o narrador da campanha permitir. Se o narrador da campanha permitir, ok. Eu claro, como jogador. Eu como jogador, tá? E o...
Ah, tá.
Eu como... jogando, pode ser assim.
Empurra a batata pra outra pessoa. Empurra a batata quente pra outra pessoa.
Se o narrador permitir, cara, eu fico sussa. Dou até, eu falo até a mim. Porque o que é o princípio do RPG? Todo mundo se divertir. Todo mundo combinar. Então, se for num comum acerto entre jogador e narrador, não vejo por que não, cara. Claro que, volto a dizer, eu não aceitaria. Eu, como narrador, não aceitaria. Mas...
Vamos pegar como exemplo ali o Lestat. O Lestat, ele é um vampiro velho, por muito tempo, durante que passado o tempo, ele se comportou como sendo Lestat. E depois, quando ele chegou na época atual, ele montou uma banda de rock.
Mas você tá querendo usar a Rainha dos Condenados como exemplo a Vampira Máscara, querido?
Não, Lestat. Não cheguei nem na Rainha dos Condenados. Ele vai lá, no Vampiro Lestat mesmo, do livro, ele vai lá e monta uma banda porque ele quer provar o valor dele, porque ele achou que a entrevista que o Louis deu pro repórter lá não retratou ele como ele é de verdade.
Ah, tá.
E aí ele foi ali e montou a banda de rock dele, tipo, perfeito. Ele é um cara velho, ele tá se comportando talvez como um astro de rock.
Não, mas peraí.
Teve vários motivos que levaram ele a isso.
Tempo?
Né?
Tempo. Tipo, tá. Não tem problema o vampiro ser velho, mas ele fingir que é novo. Não tem problema. Porque o vampiro faz isso.
Galera, vocês estão percebendo que a gente tá fugindo do assunto de B5?
É, a gente tá assim, verdade. Vamos
deixar isso para outro podcast. A gente fugiu muito do assunto de B5.
Mas foi um debate interessante.
Foi, com certeza. Vamos deixar esse tipo de assunto é bacana de se conversar, cara.
Com certeza. Vamos voltar a ver se...
Não, acho que acabou, cara. Acho que era só isso mesmo.
Eu imaginei que tinha acabado, por isso que eu não nem me preocupei em ter gerado esse debate.
Não, acabou. É isso mesmo. É isso aí. Tipo, já
bom, então aqui finalizamos os 4 episódios sobre a lore do V5. Vampira Máscara, 5ª edição. A partir desse instante, ô Yuri, tu tá liberado pra ir pra casa, cara. Tu pode atravessar a ponte e retornar pro teu covil, cara. Pro teu sarcófago.
Tá bom.
Tá liberado da tua prisão.
Tá bom, qual é a pegadinha?
Nenhuma.
Não, pode ir.
Eu não vou estar no meio dessa ponte. Quando eu atravessar, vai vir uma bruxa muito furiosa atrás de mim, quebrar minhas pernas de novo.
Tu tá com
o
dardo aí, né?
Tô com dardo.
Beleza. Pode ir.
Tô falando, se eu ver aquela bruxa de novo vindo quebrar minhas pernas, eu vou chorar.
É, tu nem vai ver de onde veio.
Mas, ô Yuri, como é que foi a tua experiência em fazer essas 4 partes junto conosco?
É, eu achei legal. E eu espero que as pessoas não tenham me odiado muito por ter falado coisas bizarras sobre, tipo, ter arruinado a experiência do joguinho delas de vampiro. Mas, enfim, tipo, espero que eu volte aqui pra falar sobre o meu clã. E é isso.
Rafael, você te deixa algum recado?
Deixa eu pensar se tem alguma coisa fora no escopo normal. Não. Sigam nas nossas redes sociais. Facebook, Vale das Trevas. Twitter, @Vale das Trevas, Instagram, @Vale das Trevas. Se tiver alguma dica, sugestão ou crítica, pode mandar por e-mail valedastrevas@gmail.com e visite o nosso blog no endereço www.valedastrevas.com.br. Esses comentários que a gente lê antes do, de cada episódio são os comentários que vocês deixam pra nós lá na página do blog. Pra nós lá é mais fácil de catar os comentários pra ler. Então, se você quiser ter o seu comentário sendo comentado, sendo lido aqui durante o início de cada podcast, é só deixar pra nós lá que a gente sempre lê todos os comentários e comenta.
Bom, então aqui é Henrique Ferraz e tô despedindo, fechando a ponte.
Tu esqueceu uma coisa, querido.
E esqueci os classificados da ponte.
Olha os auspícios aí.
Nós temos também os classificados da ponte. Caso você queira se desfazer do seu material RPGístico, nerd, e queira negociar com algum outro jogador, avise-nos. Nos mande um e-mail, nos mande um recado que a gente possa tentar interceder por você. E nós temos já alguém, um ouvinte, que tem um Idade das Trevas, da segunda edição Capa Mole, um Guia do Jogador e um Vampiro à Máscara, segunda edição. Caso você tenha interesse em adquirir um desses livros, entre em contato conosco.
É, só mandar um e-mail lá, para valedascelas@gmail.com.br, que a gente providencia as tratativas.
Bom, então aqui é o Henrique Ferraz e estou me despedindo.
Aqui é Rafael Damascena, levando o nosso convidado até a minha limusine para enxotar ele pro outro lado da ponte, mas com elegância e classe, óbvio.
Uhum.
Vou pedir pro James te chutar, porque eu não vou estragar os meus caríssimos sapatos italianos, óbvio.
Ele vai quebrar o pé.
Não vai, não.
Então tá.
Não vai, não.
Até logo. E abraço.
Então tá, um abraço. Falou.
Tchau.